Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Vamos então iniciar os trabalhos relativamente ao primeiro ponto da ordem de trabalhos. Temos um projeto do Bloco de Esquerda que, no sentido de eliminar os vistos Gold, são recomendadas consultas ao Conselho Superior da Magistratura, Ministério Público, Ordem dos Advogados e Tribunais Administrativos e Fiscais, e precisamos de nomear um relator. Sr. Deputado Carlos Peixoto, muito obrigado. Temos um projeto de resolução do Partido Socialista que recomenda a agilização de procedimentos para a legalização de imigrantes, promoção do enquadramento excepcional por razões humanitárias de imigrantes que demonstrem inserção no mercado de trabalho por período superior a um ano. Eu pergunto se o Partido Socialista pretende que o debate se faça em comissão ou em plenário. Muito bem. Aguardamos então a indicação. Temos duas iniciativas europeias com um prazo relativamente curto, até ao dia 11 de julho. Trata-se de uma proposta de regulamento relativo à conservação de provas eletrónicas em matéria penal e, com o mesmo prazo, de 11 de julho, uma proposta de regulamento que incide sobre, ou contém disposições comuns sobre o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, Fundo Social Europeu, mais Fundo de Coesão, Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, Pescas, regras financeiras para estes fundos e Fundo para o Asilo e a Imigração, além do Fundo para a Segurança Interna e instrumento de gestão das fronteiras e dos vistos. Quem se voluntariza então para estas duas propostas de regulamento, conservação de provas eletrónicas em matéria penal e disposições comuns a múltiplos fundos? Queria também prevenir que temos ainda duas outras solicitações. Já está agendado, como viram, a audição do Provedor de Justiça e foi já distribuído o relatório. Portanto, precisaremos também de nomear um relator relativamente ao Provedor de Justiça. E chegou-nos também um pedido da Comissão de Saúde, no sentido de nos pronunciarmos sobre a constituição de, ou a instituição da Carta para a Participação Pública em Saúde, que nos solicita que nos pronunciemos. Não sei se a Sra. Deputada Catarina Marcelino, que é relatora da Comissão de Saúde, se quer dar algum esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos e a todas. O único esclarecimento que eu gostaria de dar é que, apesar de ser matéria de saúde, é matéria de direitos. E sendo matéria de direitos, quando recebi como relatora, quando fizemos a audição ou à audiência com os peticionários, os próprios peticionários demonstraram vontade de ter um parecer desta comissão e faz sentido que assim seja, porque é matéria de direitos e, sendo matéria de direitos, é matéria desta comissão e, por isso, entendemos avançar com este pedido e, portanto, é oportuno para o relatório ter um parecer da comissão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Portanto, Sras. e Srs. Deputados, para passarmos aos pontos seguintes, precisamos de saber quem é que vai relatar as propostas europeias quanto à conservação de provas eletrónicas no plano do direito penal e quanto aos vários fundos contemplados no segundo documento. Temos este pedido de emissão de parecer que nos foi remetido pela Comissão de Saúde, tal como a Sra. Deputada acaba de esclarecer, e temos o relatório do Provedor de Justiça. Aguardo manifestações.
Do Provedor de Justiça, informaram que foi a deputada Susana Amador que tinha feito o outro relatório.
O anterior.
Antecipo-me e redisponibilizo a Sra. Deputada Susana Amador, se não houver concorrência.
Sim. Muito bem, portanto, a deputada Susana Amador, além de nos dizer se quer discutir na comissão ou em plenário, ficará então com o relatório de Provedor de Justiça. Fica com esta da saúde, a Catarina. Muito bem. Portanto, saúde e provedor de justiça estão adjudicados, sem concurso. E relativamente às iniciativas europeias, a matéria da conservação de provas. Senhores deputados, vamos tentar resolver estas questões rapidamente. Senhor deputado, o António Filipe não quer assumir as provas eletrónicas em matéria penal. Muito bem, restam então os fundos, ou seja, o regulamento 2018-375. Isto são fundos com prazo de 11/7. Pergunto quem fica então com esse encargo dos fundos. Dos múltiplos fundos. Fica o Sr. Deputado José Manuel Pereza. Muito obrigado. Portanto, estão todos distribuídos, não estão? Muito bem. Então, Sra. Deputada Catarina Marcelino, quer continuar no uso da palavra?
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, bom dia a todos e a todas. Vou apresentar o relatório do projeto de lei 844 que se prende com a criação de uma comissão de avaliação técnica independente para o apuramento dos factos e análise dos procedimentos relacionados com o alegado processo de adoções ilegais na IURD. Este projeto entrou na Assembleia da República a 24 de Abril, foi distribuído nesse mesmo dia e verificaram-se cumpridos os requisitos formais para que fosse aceite. Os proponentes do projeto em análise pretendem que a Assembleia da República promova a criação desta Comissão de Avaliação Técnica Independente para apurar factos e análise dos procedimentos relacionados com o tal processo de adoções ilegais da IURT. Sinalizam ainda aos autores do projeto de lei que em janeiro de 2018 deu entrada na Assembleia da República a petição número 460, que já o relatório aqui foi também discutido, designada Não Adote Este Silêncio, subscrita por mais de 5 mil cidadãos, solicitando que a Assembleia da República proceda à abertura e criação de um inquérito parlamentar para serem investigadas as graves situações de adoções forjadas. Esta proposta que hoje aqui apresentamos o relatório lembra o exemplo da Comissão Técnica Independente para a Avaliação dos Incêndios ocorridos em Portugal em junho e outubro de 2017 e preconizam os autores que deve o Parlamento constituir uma Comissão de Avaliação Técnica Independente para o apuramento dos factos e análise dos procedimentos relacionados com as adoções ilegais ou as alegadas adoções ilegais na IURT e para a análise sobre os procedimentos e práticas atuais que igualmente apontam para a continuação de falhas e erros nesta matéria, assim se corrigir que de errado for detectado. Destaca-se que a comissão ora proposta seria composta por 11 membros, sendo estes 7 peritos designados pelo Presidente da Assembleia da República, ouvidos os partidos com assento parlamentar, 3 peritos indicados pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas e designados pelo Presidente da Assembleia da República e um perito cooptado pelos demais que será designado pelo Presidente da Comissão. À Comissão seriam ainda conferidas as seguintes atribuições: analisar e avaliar os procedimentos adotados pelas entidades públicas e ou privadas intervenientes nos processos em causa, antes e durante a sua instrução; analisar e avaliar as situações e as circunstâncias em que as crianças identificadas foram retiradas aos pais biológicos, designadamente se encontravam em risco ou em perigo à data dos factos; analisar e avaliar os pressupostos e os fundamentos dos processos de adoção em causa; em geral, proceder à análise e à avaliação dos procedimentos administrativos utilizados nos processos de adoção. A opinião da autora será para ser manifestada em plenário e não aqui, portanto não há opinião da relatora neste relatório. E em termos de conclusão, a iniciativa legislativa em apreço cumpre os requisitos formais previstos e, nada havendo a obstar, a Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o projeto de lei número 844 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Está a debate. Sra. Deputada Sandra Cunha tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Nós já tínhamos tido a oportunidade de falar um bocadinho sobre esta questão numa reunião já anterior. De qualquer das formas, eu vou voltar ao assunto, referindo que o Bloco de Esquerda não acompanha esta intenção do grupo parlamentar do CDS da criação de uma comissão técnica independente, nas suas duas vertentes. Há uma primeira que tem a ver com factos que envolvem as alegadas adoções ilegais da IURD, para as quais já decorre um processo judicial e uma investigação criminal, e portanto consideramos que esses factos e as responsabilidades todas deverão ser nessa sede apurados e que, respeitando também aquilo que é a separação de poderes, não faz sentido uma comissão técnica independente para esse efeito. E por outro lado, para aquilo que respeita e portanto e para a outra parte dos objetivos deste projeto do CDS, desta criação da Comissão Técnica Independente, e que respeita a análise dos factos ou dos procedimentos e dos processos atuais do Instituto da Adoção, consideramos que consideramos que não faz sentido e consideramos que pode até ser perigoso estar a misturar aquilo que são, que poderão ser crimes de há 20 anos, portanto alegados crimes de há 20 anos, de adoções forjadas, com aquilo que são procedimentos e práticas que estão bem definidos na lei e em vários manuais, etc., e que podem pôr em risco aquilo que é o processo de adoção do Instituto da Adoção em Portugal, ou que podem levantar suspeitas sobre um processo de sobre o Instituto da Adoção em Portugal, e que eu gostava de recordar, em alguns casos, é efetivamente a única hipótese de milhares de crianças que estão institucionalizadas, aliás não serão milhares porque estão cerca de 8 mil e tal crianças institucionalizadas neste momento, e este número tem vindo a descer nos últimos anos, tem descido consideravelmente e ainda mais tem descido o número de adoções, e bem, significa que se está supostamente a fazer um bom trabalho prévio e de prevenção, mas efetivamente para algumas crianças, poucas, mas para algumas, e essas são importantes, é a única forma, a única hipótese de alguma vez virem a ter uma família e não passarem a sua vida inteira institucionalizadas, que era o que ocorria há muitos anos, até à idade adulta, saindo depois da instituição, sem qualquer suporte, sem qualquer rede familiar, nem a propriedade da adoção, nem da sua família biológica. Portanto, nós consideramos que é importante, face àquilo que foi dito e àquilo que decorreu das audições no âmbito desta petição relativa às adoções da IURD, consideramos que é importante avaliar, sim, e analisar todos os procedimentos atuais, mas consideramos que a Assembleia da República tem essa competência, tem as competências necessárias e tem essa responsabilidade, aliás, de fiscalização, e pode fazê-lo de forma direta, e portanto o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda considera que a melhor via será de criar um grupo de trabalho que se debruce diretamente sobre estas questões, faça as audições necessárias, que recolha os dados necessários, que analise esses dados e que ouça as pessoas envolvidas todas, em todas as fases de um processo de adoção, desde as avaliações de candidaturas à seleção das crianças, ao acompanhamento, etc., etc., e à retirada das crianças das famílias, evidentemente, começa por aí, mas que o deve fazer diretamente, e portanto por isso propomos mais uma vez a criação de um grupo de trabalho com estes objetivos. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito obrigada. Antes de mais, agradecer à Sra. Deputada Relatora o parecer que fez a respeito desta iniciativa do CDS, e dizer que esta discussão que a Sra. Deputada Sandra Cunha levantou agora não é uma discussão que me pareça fazer sentido fazer-se nesta sede. Isso é uma discussão que teremos quando a fizermos no plenário, que se espera se faça o mais depressa possível. Sabemos que estamos sem espaço para agendamento no plenário desta iniciativa, razão porque ela ainda não foi agendada no plenário, mas falaremos logo que possível, logo que o CDS consiga marcar. Já tentou por duas vezes e não conseguiu fazer, mas logo que consiga fazê-lo é a nossa prioridade que isto aconteça. Mas eu não posso deixar de dizer aqui, já que a Sra. Deputada Sandra Cunha levantou a questão, e muito rapidamente, que, e em primeiro lugar e logo à cabeça, que mais um grupo de trabalho nos parece, obviamente, uma coisa que não faz grande sentido. É mais um grupo de trabalho dentre os milhares que se vão criando entre a Assembleia da República e o Governo para se chegar a conclusão nenhuma, e que tardam e tardam e tardam e depois nada acontece, e portanto parece-nos que essa francamente não é a melhor solução. Além do mais, a questão da investigação criminal que a Sra. Deputada Sandra Cunha levantou é evidentemente uma questão estanque desta, e que evidentemente, ao abrigo do princípio da separação de poderes, não há aqui a mínima intenção de beliscar. O que se trata aqui é da proposta de uma comissão técnica independente que não bula nem um milímetro com a questão criminal. Aqui o que se pretende é uma averiguação procedimental e administrativa destes processos, perigoso para nós em não fazermos nada e ficarmos todos a assistir impávidos e serenos àquilo que aqui nos chegou. O Instituto das Adoções é obviamente fundamental e a última rácio é a institucionalização, que se pretende, obviamente, é que as crianças fiquem institucionalizadas o menos possível, e o que aqui está em causa, precisamente, é que isso seja evitado. Porém, as denúncias do que aqui ouvimos é que as crianças foram institucionalizadas porque eram escolhidas para serem adotadas sem se esgotarem os meios de ajuda às famílias, precisamente que evitassem a adoção destas crianças. E, portanto, estamos a falar de coisas diametralmente diferentes e que têm que ser tratadas. E, para nós, a melhor forma de o tratar é com uma comissão de sábios, se quisermos, de peritos, nestas áreas, que avaliem aquilo que se faz hoje em dia e que se fez à época e que se perceba, afinal, qual é o melhor caminho. Se há uma solução legislativa, sim, senhor, avançaremos depois dessas conclusões para uma solução legislativa. Se não há, se é só uma questão de procedimentos, avaliar-se que procedimentos estão a ser feitos e o que é que deve ser corrigido e melhorado com uma equipa de sábios para o fazer. Não é nada mais do que isso que propomos, não bolimos minimamente com a questão criminal, era o que faltava e, portanto, esta é a opinião do Bloco de Esquerda, é diametralmente oposta à nossa, mas esta é uma discussão que teremos, evidentemente, em plenário, não aqui, e, portanto, parece-me que estaremos em condições de avançar. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, só para dizer que votaremos este parecer, não é? Independentemente da posição que depois venhamos a manifestar acerca do projeto de lei que está em causa, mas o parecer não nos suscita objeções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Devolvo a palavra à Sra. Deputada Catarina.
Obrigada,
Sr.
Presidente, mas julgo que por nós estamos em condições, portanto, o relatório é um relatório objetivo, factual, relativamente à proposta e, portanto, foi esse o nosso intuito para que a proposta possa avançar o seu trâmite normal e, portanto, não tenho mais nada a acrescentar. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Catarina Marcelino. Portanto, creio que estamos em condições de votar o relatório. Vou colocar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos à Sra. Deputada Catarina Marcelino. Às especialidades. Temos então o projeto de lei número 736, do Partido Socialista, que reforça a proteção jurídica ou penal da intimidade da vida privada na internet. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, tem a palavra.
Sr. Presidente. Luís Marques Guedes pede a palavra, posso já ceder, penso que irá corroborar o que eu estou a dizer. Nós já tínhamos discutido esta matéria na reunião anterior, que aliás aceitámos uma sugestão do PSD, e entretanto também logo, não sei se no final da reunião, mas imediatamente após, foi sugerida uma redação aprimorada, que entretanto foi formalizada e apenas antecipando-me já, nós revemos nesta redação aprimorada relativamente a uma matéria sobre a qual já tínhamos manifestado a nossa anuência e portanto iremos votar favoravelmente. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Ó, Sr. Presidente e Srs. Deputados, eu pedi a vossa atenção porque a redação que o PSD avançou, quanto ao conteúdo, obviamente estamos totalmente sintonizados e não há problema nenhum. A redação que o PSD formalizou em termos de proposta é aquela que reproduz, como de resto foi anunciado pelo próprio PSD, aquilo que veio no parecer que foi enviado a esta Comissão pelo Ministério Público. No entanto, a mim suscita-me uma dúvida que eu gostava de colocar aqui aos colegas, em termos de redação, para nós não incorrermos em nós estamos em sede de tipificação de crime, e, portanto, é uma matéria bastante delicada e toda a redação deve ser cuidada. Vamos lá ver. A proposta que nos veio do Ministério Público e que agora temos aqui à nossa frente diverge da proposta originária do Partido Socialista, por razões que se compreende de simplificação e de condensação do tipo legal de crime que atualmente está no Código Penal, mas propõe, do meu ponto de vista, ao propor a fusão da proposta inicial, que era um número novo, o número 3, com o número 2, juntando a questão aos menores, do meu ponto de vista, suscita um problema. Salvo melhor opinião, e era isso que queria aqui colocar. Quando o Código Penal, nas suas normas gerais, prevê que o consentimento seja válido a partir dos 16 anos. Ora, os menores é a partir dos 18. E, portanto, com a redação que aqui está, eu acho que a redação tem dois problemas. Quando se acrescenta ao número 2 atualmente existente, que tem que ver com a prática do agente contra menor, ou na presença do menor, e depois se acrescenta, ou mediante a difusão através da internet ou de outros meios de difusão pública generalizada, de dados, fotografias ou filmagens relativos à intimidade da vida privada de uma das pessoas aí referidas, o aí, como a norma começa no caso previsto no número anterior, já não apanhava os menores. E, portanto, o aí tem que sair, do meu ponto de vista. Tem que ser relativo às intimidades da vida privada de uma das pessoas referidas e depois deveria pôr-se, penso eu, é a minha dúvida, vírgula, sem o seu consentimento, tratando-se de maiores capazes. Isto porquê? Porque o número 1, os menores já ficam resolvidos, tirando o aí. Mas o número 1, a que isto se reporta, porque é, no caso previsto no número anterior, no número 1 nós temos três alíneas. A primeira é o cônjuge ou ex-cônjuge, a segunda é a pessoa de outro ou do mesmo sexo com quem o agente mantenha relações ou não sei quê, o C é o progenitor de descendente comum em primeiro grau, e depois a linha D, que é a última, diz pessoa particularmente indefesa, nomeadamente em razão da idade, deficiência, doença e por aí fora. Ora, parece-me óbvio que o consentimento das pessoas que não estejam no pleno uso das suas capacidades não pode poder-se-á dizer, bom, mas isso pelos princípios gerais de direito sempre lá se iria, porque o consentimento tem que ser esclarecido e informado e, portanto, enfim, ok, mas também não se perderá nada se a gente cá põe sem o seu consentimento, porque também se podia dizer, não é preciso cá pôr se é com consentimento ou sem consentimento, porque obviamente que se o consentimento não for esclarecido e informado, aplicar-se-ia sempre pelas regras gerais. Mas como se propõe que aqui se ponha sem o seu consentimento, para evitar que de hoje à amanhã haja questões, eu portanto acho, primeiro, por causa dos menores, é preciso tirar o aí referidos, porque o aí reporta-se ao número 1 e é o número 2 que acrescenta a questão dos menores. E, portanto, passa a ser a própria norma. E, portanto, tirar o aí. E depois colocar, sem o seu consentimento, tratando-se de maiores capazes, ou qualquer coisa, ou qualquer redação no género. Porque, senão, temo que se ponha em crise, pelo menos o referido na linha C, D, peço desculpa, do número anterior a que toda esta norma se reporta, porque essa linha D aponta para pessoas particularmente indefesas em razão de deficiência, doença ou outra situação. Era um bocadinho esta reflexão, que é para a gente evitar estarmos a tipificar um crime, que é sempre uma questão delicada. Aqui aumenta-se a moldura penal mínima de 1 para 2 anos, é o objetivo deste número 2, e portanto temos de ter aqui algum cuidado para depois não sair furado em situações concretas. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Pediu a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Presidente, também numa linha de reflexão, porque eu não tenho exatamente a certeza disto ser assim, mas pergunto-me se a eliminação da expressão relativa à ausência de consentimento não resolveria grande parte das questões, uma vez que o consentimento esclarecido sempre excluirá a ilicitude a existir. E, portanto, que a ausência de consentimento eventualmente não tem que ficar como elemento do tipo que resolve grande parte, creio eu, das questões.
Marquês, como se a ausência de consentimento é que é pressuposto do crime. Se houver consentimento, É uma coisa absurda, mas não há crime. Sim, exato, no caso dos maiores. Os menores não têm que prestar que...
Não, nos termos gerais, o consentimento excluiria...
Não, mas é isso. Os maiores, só há crime... Se não houver consentimento, pode haver isso.
É que há aqui duas questões. O AI já todos percebemos, é por causa da... Só aparece, não, o problema do AI não existia na proposta originária do Partido Socialista, porque era um número autónomo que se reportava ao número 1 em exclusivo, mas agora, ao se fundir com o número 2, o AI reporta-se apenas ao número 1 e, portanto, deixa os menores de fora, e não pode deixar os menores de fora. Portanto, o AI tem que sair. Depois temos o segundo problema, que é o problema do sem o seu consentimento. Ora, o que eu chamo a atenção, independentemente da questão da linha D do número 1, portanto, das pessoas particularmente indefesas, enfim, que sempre se poderia entender que a tal questão, eu chamo a atenção que colocar aqui o sem o seu consentimento referindo a todo o universo de situações, incluindo as dos menores, o consentimento, nos termos gerais do artigo 37 do Código Penal, é possível para menores com 16, 17 ou 18 anos. 18 já são maiores. Mas 16 e 17 o consentimento é possível. Porque diz o artigo 37 do Código Penal que o consentimento a partir dos 16 anos pode ser dado. É aceite. E, portanto, se nós queremos, de facto, excluir com uma norma, não é excluir, queremos agravar o crime contra menores, entendendo-se menores a partir dos 18 anos, não podemos permitir que o consentimento afaste a ilicitude de um menor de 17 ou 16 anos. E, portanto, temos que dizer que o seu consentimento, tratando-se de maiores, e eu acrescentaria capazes ou qualquer coisa assim, por causa da linha D. Mas aí podemos não pôr os capazes, tratando-se de maiores apenas, para não deixar de fora aquela faixa entre os 16 e os 18 anos, porque senão corremos o risco do consentimento de um rapaz ou de uma rapariga de 17 anos, o tribunal acabar por considerar pelas regras gerais do artigo 37.
E não deveria.
Está a ver?
E não deveria.
Como?
E não deveria fazê-lo. Se...
Eu acho que não deveria, porque atualmente a questão não se coloca porque não existe esta agravação. Mas de hoje à amanhã, numa situação concreta, se a tipificação disser que a agravação existe quando é contra menores, quando é com difusão, não sei o que mais, sem o seu consentimento, vai-se aos princípios gerais e diz-se o consentimento pode ser a partir dos 16 anos. E nós não queremos. Se não queremos, então temos que pôr, sem o seu consentimento, tratando-se de maiores. Pelo menos isso. A questão do ser capaz ou não capaz é por causa da linha D.
Ou seja, eu penso que a gravidade das questões que estamos a apreciar, aconselharia que na próxima reunião voltássemos a esta matéria, designadamente as consequências de tirar o AI, se não afeta a coerência do número 2, enfim, fica então para a próxima reunião e, sendo assim, esgotamos as matérias sobre as quais era suposto apreciar, discutir e aprovar da especialidade. E passamos então... Não? Ah! O PCP e o CDS estão em condições? Muito bem, então vamos passar ao projeto de lei do PCP, número 374, atualização anual dos honorários dos serviços jurídicos prestados pelos advogados no âmbito do apoio judiciário e sobre a mesma matéria, o projeto de lei 772 do CDS-PP. Sr. Deputado António Filipe pediu a palavra.
Não. Sr. Presidente, sugeria que votássemos portanto o artigo 1º e 2º que consta da proposta do PCP, que aliás o CDS também é igual, e que depois votássemos o artigo 3º do CDS proposto pelo CDS, proposta de alteração do CDS ao artigo 3º.
Sr. Deputado António Filipe, pode explicitar a sua proposta?
Sr. Presidente, portanto, artigo 1º e 2º, projeto do PCP, artigo 3º, artigo 1º e 2º, projeto do PCP, artigo 3º, proposta de alteração do CDS.
portanto, o artigo único do projeto de PCP, não é? É. É o artigo único do projeto de PCP.
Presidente, o CDS concorda com esta metodologia e, portanto, avançaremos assim para a votação, se o Sr. Presidente entender. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria da Silva. Portanto, vamos votar. E depois votamos a alteração. Certo. Portanto, segundo a metodologia, Sr. Deputado Carlos Peixoto, faça favor.
Primeiro, do CDS, depois o artigo 2º é o artigo único do PCP e o artigo 3º é a proposta de alteração do CDS. Assim é, creio que é correto.
Bem, o Sr. Deputado Carlos Peixoto.
Estava a ver o vosso como sendo o nosso.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de procedermos à votação, apenas uma nota prévia que queríamos aqui deixar e que é a seguinte: se o CDS e o PCP insistem e fazem legitimamente em votar estas propostas, o PSD naturalmente que não poderá deixar de estar apto para também o fazer. De qualquer forma, como já indicámos no plenário, entendemos que esta matéria obedecia a uma reflexão mais profunda e mais holística. Eu acho que estarmos aqui a premiar os advogados ou os patronos oficiosos com uma ligeira atualização dos honorários que eles recebem pelos serviços prestados pode ser justo, mas é curto. Aquilo que é importante é que os advogados sejam remunerados pelo serviço efetivo que prestam. E não com referência a uma tabela que é muitas vezes a crítica, eu diria quase que acéfala, porque não valoriza aquilo que é o trabalho efetivo prestado. Porque há advogados a trabalharem muito e a receberem pouco, e há advogados, em alguns processos, a trabalharem pouco e a receberem muito. E por isso é que nós entendíamos que era importante percebermos o que é que o Governo pensa sobre esta matéria, se já estivesse apto, e pelo visto não está, a dizer-nos qual é a reflexão que fez no âmbito do grupo de trabalho que criou já há muito tempo sobre o assunto e que ainda não produziu o seu relatório. Era importante que o Governo dissesse de facto o que pensa, porque nós tínhamos algumas propostas de alteração para apresentar nessa matéria, mas também não ignoramos que a proposta, nomeadamente do CDS, prevê aqui uma reavaliação desta lei do apoio judiciário, assim designada, é assim que se designa, no prazo de um ano, e estaremos sempre preparados para daqui a um ano voltar a rever esta matéria, se entretanto o Grupo de Trabalho não produzir o seu relatório e o Governo não fizer aquilo que se prometeu a fazer. E portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados, o PSD não vai obstaculizar nenhuma destas propostas, mas também não as vai votar favoravelmente porque entende que a questão tem que ser abordada de uma outra forma, que não é apenas esta de dar mais algumas migalhas aos advogados, embora eles as mereçam, porque já não são atualizados há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado António Filipe, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu queria dizer o seguinte, não há como não dar razão ao Sr. Deputado Carlos Peixoto, porque, de facto, todos reconhecemos que quer a matéria relativa às custas judiciais, quer a matéria relativa aos honorários dos advogados que intervêm nas chamadas defesas oficiosas, em sede de apoio judiciário, carece, de facto, de uma reformulação profunda. Agora, esta iniciativa, e falo aqui pelo PCP, embora naturalmente a CDS é muito semelhante, tem que ver com o seguinte, é uma questão de, podemos dizer, que de elementar decência relativamente ao que se aprovou no Orçamento de Estado. Ou seja, o que acontece é que esta questão surgiu a partir do problema das custas judiciais. Porque as custas judiciais, o valor das custas judiciais estava indexado ao indexante dos apoios sociais. E o que acontecia é que o aumento do indexante dos apoios sociais, que é justíssimo, conduziria inevitavelmente a um aumento das custas judiciais. E, portanto, no momento em que todos nós reconhecemos que as custas judiciais têm valores incomportáveis, era o que faltava, era que nos orçamentos de Estado, por via dos orçamentos de Estado, as custas judiciais ainda aumentassem. E, portanto, nos orçamentos de Estado, quer para 2017, quer para 2018, foi congelado o valor das custas judiciais, foi o mínimo que se conseguiu nas atuais circunstâncias. Só que, entretanto, os advogados chamaram a atenção para o facto de eles serem danos colaterais dessa decisão, porque os honorários das defesas oficiosas também estavam indexados ou indexantes apoios sociais, aumentariam com o aumento do IAS e não aumentaram porque estavam indexados às custas judiciais e, portanto, as custas judiciais aumentariam por efeito do aumento do IAS e os honorários aumentariam por efeito do aumento das custas. Ora, sendo congelado o valor das custas, foram congelados os valores dos honorários que se pretendia. E daí que esta iniciativa teve apenas a intenção modesta, muito limitada, de evitar essa injustiça, embora, enfim, não de montante muito elevado, mas em todo caso injustiça. E, portanto, obviamente que é esse o alcance da iniciativa, sem prejuízo, naturalmente, do Sr. Deputado ter toda a razão de que este regime carece de uma reflexão mais profunda. Mas, enfim, mas nas atuais circunstâncias, pensemos que isto era a decência mínima que se impunha.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, tem a palavra.
Sr. Presidente, para não nos alongarmos, quase dizendo ipsis verbis aquilo que disse o Sr. Deputado António Filipe, a intenção foi só esta que acabou de explicar, Sr. Deputado, e que eu não vou repetir. Por isso mesmo, e porque o Sr. Deputado Carlos Peixoto não deixa também de ter razão, se prevê, e é isso que prevemos no artigo 3º, que há pouco falava também o Sr. Deputado António Filipe, que o CDS propôs, que no prazo de um ano as duas leis aqui em causa sejam revistas e, de resto, há já grupos de trabalho a funcionarem nesse sentido e, portanto, espera-se que se estes grupos de trabalho, que já funcionam há mais de um ano, tenham o tempo necessário para concluir os trabalhos e, assim, se tornarem realidade estas questões que, de facto, são prementes e que têm que ser tratadas com urgência. Por isso é que estas questões são tratadas assim. Esperemos que, agora, com esta culminação legal de que no prazo de um ano terá que ser revisto o grupo de trabalho, ao menos aí, consiga finalmente finalizar os trabalhos a que se propôs há já mais de um ano. Muito obrigada, era só, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Vamos então passar à votação, segundo a metodologia proposta. Portanto, iremos em primeiro lugar votar o artigo 1º do projeto do CDS. De seguida, votaremos o projeto do PCP com a nova redação do artigo 36º e, por fim, iremos votar o artigo 3º do projeto do CDS. Senhora... Sim, da proposta de alteração, exatamente. Portanto, vamos votar o artigo 1º do projeto CDS, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com a abstenção do PSD e do PS. Vamos votar o artigo 36 da proposta do PCP, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções do PSD e do PS. E, por fim, vamos votar a proposta de alteração, o artigo 3º do CDS. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado com as abstenções do PSD e do PS. Portanto, não há outros diplomas para apreciar na especialidade. O Sr. Deputado Carlos Peixoto tem pronto o relatório relativo à proposta do Regulamento do Parlamento, Segurança dos Bens de Identidade dos Cidadãos da União. Ah, perdão, só um segundo. Não, mas agora não está cá o CDS. Por causa do projeto de resolução que estava previsto no ponto 6. Bom, passamos então ao ponto 7.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Trata-se de um pedido que nos foi feito pela Comissão de Assuntos Europeus sobre uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que visa reforçar a segurança dos bilhetes de identidade, portanto, cartões de cidadão, dos cidadãos da União Europeia e dos títulos de residência emitidos a estes cidadãos e seus familiares que exerçam o direito à livre circulação. O que se pretende apenas é analisar a observância ou não do princípio da subsidiariedade e esta proposta de regulamento insere-se num plano de ação da União Europeia, já de dezembro de 2016, que se destina a reforçar a resposta europeia à fraude de documentos de viagem e, portanto, também colmatar aqui lacunas de segurança. Há que salientar nesta proposta que vários Estados-membros celebraram acordos com um conjunto de países terceiros que permitem a cidadãos da União Europeia viajar mediante a apresentação apenas dos respectivos bilhetes de identidade nacionais, e é neste enquadramento que se pretende que a União Europeia, em especial os Estados-membros, intensifiquem esforços no sentido de reforçar a segurança destes documentos e dos seus familiares, sugerindo a inclusão de identificadores biométricos, nomeadamente as impressões digitais, com o objetivo de reforçar a fiabilidade e a segurança destes documentos. Relativamente àquilo que nos é pedido, que é a observância ou não do princípio da subsidiariedade, penso que esse princípio está mais do que assegurado, porque todas as preocupações desta proposta de regulamento podem, de facto, ser melhor alcançadas a nível da União Europeia, em cooperação com todos os Estados-membros e não isoladamente com cada um dos Estados da União Europeia. E, portanto, entendemos que a proposta não viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, o relatório também deve ser enviado à Comissão de Assuntos Europeus com esta nota que nós aqui propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado. Aproveitamos a chegada da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva para voltar ao ponto 6. Quanto à recomendação ao Governo, que consta do projeto de resolução do CDS, para que proceda com urgência às obras necessárias à requalificação do posto territorial de Oliveira do Bairro da Guarda Nacional Republicana. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais pedir desculpa por me ter ausentado, mas fui precisa ali na Comissão de Cultura, de que também sou membro, embora não efetivo, e portanto peço desculpa por me ter ausentado, distraí-me, não percebi que estávamos já em cima também do ponto 6. Bom, Sr. Presidente, muito rapidamente o que se pretende do CDS com este projeto de resolução é que o edifício do posto territorial de Oliveira do Bairro, que data de 1970 78 e que está neste momento em condições de conservação bastante periclitantes e tem vindo a degradar-se e, portanto, é urgente a criação de condições dignas para que a GNR exerça as suas funções no Conselho de Oliveira do Bairro. Nós sabemos todos que há uma lei de programação de infraestruturas e equipamentos para as Forças e Serviços de Segurança do Ministério da Administração Interna que prevê encargos com investimentos, designadamente também em instalações. O Governo apresentou já como prioritária, entre outras, a intervenção no edifício do posto territorial de Oliveira do Bairro da GNR e, portanto, era absolutamente essencial que ele se concretizasse, porque houve já a intenção da tutela de que, de facto, esta questão fosse efetivamente tratada, mas depois do anúncio das intenções, as respostas quedaram e não temos, de facto, mais resposta nenhuma a esta questão e parece-nos que era urgente que ela se tratasse. Por isso mesmo, porque a segurança de pessoas e bens é fundamental e tanto mais num edifício do Estado onde prestam funções elementos da GNR, era essencial que, de facto, esta questão avançasse. O Governo havia-se comprometido com ela, aparentemente agora nada aconteceu ainda e não temos resposta sobre se planeia então efetivamente levar a cabo a intenção que anunciou e por isso o CDS apresenta este projeto de resolução para que rapidamente, com urgência, se proceda às obras necessárias de requalificação do posto territorial de Oliveira do Bairro. E, portanto, é isso que se pede com este projeto de resolução do CDS. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dizer que penso que também não há forma de não concordar com um pedido ao Governo para que o Governo faça aquilo que se comprometeu a fazer. Se o Governo acha que esta obra do posto territorial de Oliveira do Bairro é prioritária, então tem que ser consequente e coerente com aquilo que acha e com aquilo que disse que ia fazer. Agora, é importante que nós digamos aqui que antes desta visita dos deputados do grupo parlamentar do CDS, também os deputados de Aveiro do PSD visitaram estas instalações e também verificaram, e antes disso se calhar outros, não sei, cada um fala por si, nós falamos por nós e optámos por outra via. De facto, verificámos as condições deficientes de funcionamento deste quartel, ou deste posto territorial da GNR, e obviamente que a dignidade da função e a qualidade da prestação da função só se coaduna com obras que têm que ser feitas com alguma urgência. O PSD não optou por fazer um projeto de resolução, porque entende que os projetos de resolução não devem, digamos, proliferar na Assembleia da República para tratar de casos concretos, casos pontuais e específicos. Porque se a moda pega, e atendendo ao estado do edificado dos quartéis da GNR e pelo país, eu acho que a Primeira Comissão e a Assembleia da República ficam encharcados de projetos de resolução ao fim de muito pouco tempo. E, portanto, aqui fica apenas esta nota, jamais votaremos contra um projeto de resolução destes, mas entendemos que o meio adequado é aquele que o PSD escolheu, que é uma pergunta ao Governo, para o Governo dizer o que é que tem a dizer sobre isto, uma vez que se comprometeu a fazer e não fez. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão? Não. Sr. Deputado Rocha Andrade?
Sr. Presidente, era eu, subsecretário da Administração Interna e deputado Filipe Neto Brandão, governador civil de Aveiro, tivemos a oportunidade de ver este posto territorial no ano de 2007, salvo erro, e é uma daquelas coisas tristes das obras públicas portuguesas, porque é um posto relativamente recente, é feito nos anos 80 e era, portanto, é muito triste que 20 e poucos anos depois já estivesse num estado de conservação em que verdadeiramente estava mais adequado à criação de cogumelos do que propriamente à presença de forças de segurança na altura, e por causa disso fez esta pequena intervenção em 2009, mas não acredito de facto que o restante posto tenha reabilitado espontaneamente desde então. Portanto, é uma daquelas coisas que é prioritária há cerca de 10 anos. Então, convém acrescentar, naturalmente, que a Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos tem precisamente a execução da obra programada para o ano de 2019 e 2020, é o que consta, aliás, dos documentos e dos slides apresentados pelo Sr. Ministro da Administração Interna, perdão, pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, quando esteve nesta comissão. Portanto, aquilo que podemos dizer é que, de facto, o Governo está neste aspecto totalmente alinhado com esta prioridade e na discussão de qual é o meio mais adequado para resolver o problema. Eu, de facto, acho que o meio mais adequado para resolver o problema não será nem a pergunta, mas a resolução, mas a obra, e confio, já pude, é caso para dizer, mas confio que a obra será executada pelo Governo no calendário que nos foi apresentado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Uma última intervenção da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Sr. Presidente, muito brevemente, apenas para dizer que nós concordamos que a maneira de resolver estes problemas, de facto, não é fazer projetos de resolução, é fazer obra. Mas o CDS, infelizmente, não pode ir fazer a obra. E perguntas já fez muitas, e as perguntas também têm pouco resultado útil. Os projetos de resolução, normalmente, também têm pouco resultado útil, nós reconhecemos isso. Mas parece-nos que, pelo menos, imprimem um bocadinho mais de pressão do que as perguntas que também já fizemos, e por isso mesmo esperamos que a confiança dos senhores deputados e em particular do senhor deputado que agora o senhor deputado nos trouxe leva a que de facto esta obra se faça e se faça rapidamente. Esta, como muitas outras que estão na lei da programação e que insistem em não avançar, e portanto, se esta for uma, pelo menos uma das que avance, ficaremos felizes e voltaremos à carga com as outras que faltam, porque infelizmente não são só estas as que é necessário fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vargas da Silva. Com isto concluímos a apreciação do projeto de resolução e, voltando aos relatórios sobre iniciativas europeias, eu pergunto ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista se tem alguma indicação do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves quanto ao relatório acerca da Diretiva do Parlamento e Conselho quanto à reutilização de informações do setor público. Temos alguma indicação, Sr. Deputado?
Temos indicação que o Sr. Deputado estará na conferência de líderes. Desconheço-se munido dos pareceres em causa, mas fisicamente estará na conferência de líderes e não aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Averiguamos que o prazo que terminaria hoje foi prorrogado, portanto, na próxima quarta-feira ainda é possível que o Sr. Deputado Pedro Rato Alves apresente o respectivo relatório. Exatamente. Entramos então no ponto 8, relatórios finais de petições. Sr. Deputado André Neto, pode, na próxima. Sr. Deputado Sandra Pereira não está.
Na próxima. Pode ser.
Muito obrigado. Sr. Deputado Carla Tavares, está em condições de apresentar o seu relatório? Muito obrigado.
Muito obrigada. Ora, a presente petição com o número 477 deu entrada na Assembleia da República por via eletrónica em 22 de fevereiro de 2018, tendo sido admitida a 14 de março deste mesmo ano. O objeto desta petição traduz-se no facto de os 4.523 peticionantes se dirigirem à Assembleia da República, mas também ao Primeiro-Ministro, à Ministra da Justiça, ao Ministro do Trabalho e Segurança Social, ao Bastonário da Ordem dos Advogados, ao Bastonário da Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e ainda ao Conselho de Fiscalização da SPAS, solicitando as diligências necessárias e adequadas à realização de uma auditoria contabilística, financeira, de gestão ilegal, externa e independente à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, tendo como propósito aferir da robustez económica e financeira da SPAS, da sua sustentabilidade a longo prazo e a análise dos exercícios desde o ano de 2008 até à atualidade, apurando todas as responsabilidades dos respectivos decisores. Os peticionantes justificam esta sua pretensão, alegando que o Regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, doravante denominada SPAS, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 119 de 2015, de 29 de junho, com base na necessidade de assegurar a sustentabilidade da SPAS, agravou de forma significativa a situação dos seus beneficiários, restringindo os seus direitos e impondo o aumento gradual das taxas contributivas, as quais incidem sobre um rendimento líquido presumido que referem ser bem distante do seu efetivo rendimento real e que, quanto a um número muito significativo de beneficiários, é francamente inferior. Mais alegam os peticionantes que mesmo sem rendimento, nomeadamente por motivo de impedimento temporário decorrente de doença ou maternidade, a contribuição continua a ser devida. Referem também os peticionantes que as condições económicas dos beneficiários têm vindo a degradar-se desde há alguns anos, tendo em conta fatores diversos, designadamente a crise económica, o aumento significativo do número de profissionais no mercado, a sucessiva perda de competências, a não atualização das tabelas do apoio judiciário, que aliás ainda há pouco aqui se falou, e o excessivo valor das taxas de justiça que inviabiliza o acesso dos cidadãos à justiça. Refere ainda que, não obstante a sua vulnerabilidade económica, os beneficiários não têm a devida contrapartida em termos previdenciais, tal como ocorre em qualquer sistema de segurança social, nomeadamente em matéria de subsídio de doença, parentalidade, incapacidades, apoio a filhos doentes ou faltas de trabalho. Situação que se veio a manter e até agravar com o novo regulamento que veio a manter e até editar obrigações manifestamente injustas e desproporcionadas. Dando como exemplos a dupla tributação, a dupla contribuição de alguns beneficiários que têm que fazer contribuições para a Segurança Social e para a SPAS, uma vez que para o exercício da profissão de advogado obriga-se ao desconto para esta Caixa de Previdência, ou a contribuição por parte de estagiários. O facto ainda de fazer depender a atribuição dos subsídios à condição económica dos que deles beneficiam, bem como reduziu substancialmente as expectativas de reforma, tendo tudo sido feito para assegurar a suposta sustentabilidade da SPAS. No final, os peticionantes recordam ainda as conclusões do relatório da Comissão, assim definida, interministerial, referindo-se, na verdade, a um grupo de trabalho que foi criado na sequência do despacho número 10.748/2016, de 30 de agosto, onde é referida a dificuldade em alterar o regulamento da SPAS, considerando a necessidade de assegurar a sua sustentabilidade. Refere ainda que o referido relatório não logrou demonstrar o impacto do novo regulamento da SPAS na advocacia, o que, na sua opinião, impõe que os advogados, solicitadores e agentes de execução sejam auscultados acerca das referidas consequências. Os peticionantes demonstram, assim, grande preocupação com a análise sucessiva das contas da SPAS nos últimos anos, reputando, por isso, de imprescindível a realização de uma auditoria externa à SPAS que esclareça a situação e perspectivas da mesma, tendo em vista a restauração da confiança dos seus beneficiários ou a procura de soluções alternativas. Do exame da petição, resulta que o seu objeto está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionante está corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, o respectivo domicílio e o número e data de validade do documento de identificação, estando igualmente verificados os demais requisitos legais e formais constantes do artigo 9º e 17º do regime jurídico do exercício do direito de petição. Refira-se ainda com interesse para a presente petição que, na sequência da resolução número 59/2016, de 5 de abril, através da qual a Assembleia da República recomendou ao Governo que, ouvidas as entidades e associações representativas dos profissionais abrangidos pelo novo regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, proceda a uma avaliação rigorosa do impacto da sua aplicação, tendo particularmente em consideração os advogados, os solicitadores, cuja prática é exercida em nome individual ou em pequenas sociedades e cujo rendimento se revela mais afetado pelas obrigações contributivas dele decorrente. E na sequência deste projeto de resolução e desta resolução da Assembleia da República, foi constituído um grupo de trabalho interministerial para avaliação do novo regulamento da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores. O relatório que mais tarde veio a ser produzido para este grupo de trabalho foi apresentado pela Sra. Ministra da Justiça e dado a conhecer à Assembleia da República através da resposta ao requerimento número 61AC/13 da terceira e também a esta comissão em 22 de fevereiro de 2018 na sequência da audição regimental de 14 de fevereiro. Recorde-se para o efeito que a superreferida resolução resultou na sequência da petição número 549/12/4, através do qual se solicitava a suspensão da aplicação do novo regulamento da SPAS, bem como a manifestação silenciosa de cerca de 3 mil advogados, solicitadores, agentes de execução, que no passado dia 26 de janeiro se manifestaram no largo, junto ao Largo de São Domingos e também no Terreiro do Paço. Refira-se ainda que mais recentemente, no 8º Congresso dos Advogados Portugueses, que se realizou em Viseu entre os dias 14 e 16 de junho de 2018, foi aprovada uma comunicação ao Congresso apresentada pelo primeiro subscritor desta petição, de onde resultou o seguinte: é imperiosa a realização de uma auditoria externa, imparcial, independente, forense e contabilista, que clarifique a real situação da SPAS, que abrange, além do presente mandato, os dois mandatos ou triénios anteriores, assim contribuindo para repor a confiança dos beneficiários na SPAS ou permitir que sejam equacionadas soluções alternativas para assegurar a previdência dos advogados portugueses. De referir ainda que a SPAS, sendo uma instituição de previdência autónoma, com personalidade jurídica, regime próprio e gestão privativa, visa fins de previdência de proteção social dos advogados e associados da Ordem dos Solicitadores, está, no entanto, sujeita à tutela dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Justiça e da Segurança Social. Compete ainda ao Conselho de Fiscalização da SPAS, entre outras funções, a de fiscalizar a administração da SPAS e verificar a regularidade dos livros, registros contabilísticos e dos documentos que lhe servem de suporte, bem como a exatidão dos documentos de prestação de contas. Bem, assim, se calhar é melhor averbiar, porque de facto o relatório é bastante extenso, porque a própria matéria que é abordada acaba por ser bastante extensa. Só fazer aqui uma ressalva, e na sequência do que estava a dizer, que sendo a SPAS uma organização autónoma, apesar de tutelada pelo Governo, a realização de uma auditoria, tal como vem peticionar, traduz-se numa faculdade típica do exercício de uma função administrativa que não se confunde com os poderes de fiscalização e controle político da Assembleia da República face à administração. Razão pela qual, e tal como foi consignado num parecer desta Comissão, acerca da conformidade constitucional e regimental do projeto de deliberação número 12/13, consubstanciaria uma violação do princípio da separação de poderes, admitir a possibilidade da Assembleia da República conduzir por si própria ou adjudicar a sua realização a uma terceira entidade, sendo que apenas no quadro de uma comissão parlamentar de inquérito poderia ser discutível, no âmbito dos seus poderes instrutórios, a adoção de uma iniciativa fiscalizadora similar. Assim, é neste quadro limitado que poderá ser encarada a pretensão dos peticionantes de adoção de diligências adequadas e necessárias, tal como vem peticionado. Assim sendo, e atento ao objeto da petição, foi solicitada informação sobre as pretensões dos peticionantes, quer ao Ministério da Justiça, ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Ordem dos Advogados, à Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução e à Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores, que todos responderam e que as respostas se encontram também disponíveis. Também se pronunciou a direção da SPAS, e foi feita a audição dos peticionantes, que no fundo resumiram as suas posições na própria petição, solicitando à Assembleia da República que pedisse ao Governo uma auditoria externa independente para determinar o motivo da presente situação e avaliar a sustentabilidade da SPAS a longo prazo, e explicaram ainda que para o exercício da profissão era obrigatória a inscrição e o desconto para a SPAS, que consideravam que os advogados solicitadores eram preteridos em proteção social face a quem descontava para o regime geral da Segurança Social. Em suma, e abreviando, e passando à parte da opinião, que a relatora decidiu emitir a opinião quanto à própria petição, porquanto a presente petição se reveste de maior importância e surge num momento em que os advogados têm manifestado mais do que desagradados, sobretudo preocupados quanto ao seu futuro e ao perigo de colapso da SPAS. De forma conexa, os peticionantes alertam para o facto dos advogados continuarem a ter pouca proteção na parentalidade e nenhuma proteção na doença ou em situação de falta de trabalho. Num tempo em que o Governo mostra preocupação pelo reconhecimento dos direitos sociais, e bem como o subsídio de parentalidade, o subsídio de doença e o desemprego aos trabalhadores independentes, urge agora olhar para os advogados reconhecendo-lhes igualmente tais direitos, aliás, fundamentais e constitucionalmente consagrados. Refira-se a este respeito a recente proposta de recomendação do Conselho relativa ao acesso à proteção social dos trabalhadores por conta de outrem e também por conta própria, que é a COM 2018-132, que insta os Estados-membros da União Europeia a garantir o acesso a apoios sociais obrigatórios na parentalidade e na doença para todos os trabalhadores, sejam eles profissionais liberais também incluídos. Há, pois, que aferir se a SEPAS estará preparada e se terá essa capacidade para, no futuro, fazer face a novos desafios decorrentes destas normas europeias. Face ao exposto, a Comissão, e agora passava às conclusões, face ao exposto, a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias é de parecer que o presente instrumento de exercício de direito de petição foi recebido na Assembleia da República, ao abrigo da lei do exercício de direito de petição, através do sistema de recepção eletrónica de petições, pelo que vulgarmente se denomina petição online. A presente petição deverá ser objeto de apreciação em plenário, porquanto tem mais de que 4 mil subscritores, e que atentou ao objeto da presente petição se deve dar conhecimento da mesma e do seu relatório final a todos os grupos parlamentares para eventuais iniciativas legislativas. Uma vez concluídas as diligências anteriores, deve o primeiro peticionante ser notificado do teor do presente relatório nos termos da alínea M do número 1 do artigo 19 da Lei do Exercício do Direito de Petição, e que deve o presente relatório também ser enviado ao Sr. Presidente da Assembleia da República, também nos termos do número 8 do artigo 17 da Lei do Exercício da Petição. E é tudo. E peço desculpa por ter sido tão extenso.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Tavares. Estamos então em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos. E, apelando ao sentido de síntese do Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade, pedia que respondesse aos mais de 4 mil peticionários que querem referendar a delação premiada e o enriquecimento injustificado.
Não vou responder a eles e, portanto, Sr. Presidente, esse apelo não cumprirei. Não cumprirei. Bom, esta petição, como o Sr. Presidente indicou, tem esse objeto material, embora verdadeiramente o que os peticionários pedem é que a Assembleia da República aprove, por unanimidade, uma proposta de referendo sobre a introdução na legislação portuguesa, a ação premiada e do enriquecimento ilícito como tipo criminal. Então, a primeira questão deste relatório é rever as condições de admissibilidade desta petição, na medida em que há aqui vários problemas de constitucionalidade que se colocam. Um, é evidente, o deputado Marcos Guedes teve a oportunidade de o referir logo na reunião em que a petição foi admitida, é que um referendo não pode ter duas perguntas, só pode ter uma. A outra, também clara, é que falar simplesmente em delação premiada ou enriquecimento injustificado, peço desculpa, não pode ter duas questões diferentes, pode ter mais que uma pergunta, mas todas sobre a mesma questão. Não pode, enriquecimento ilícito e delação premiada são materialmente duas questões diferentes. Também são questões em que a mera enunciar do nome do Instituto Jurídico não concretiza suficientemente a questão e, portanto, não poderia haver um referendo com a pergunta tal como ela é proposta pelos peticionários. A questão é que é uma petição, não é uma iniciativa de referendo, de iniciativa de cidadãos eleitores e, portanto, parece-me que, sendo em teoria possível um referendo sobre, ou dois referendos, sobre as duas questões materiais suscitadas pelos peticionários, isso não deve obstar à admissão da petição. Depois, os próprios institutos dos regimes materiais, porque têm configurações variadas possíveis,
têm problemas de constitucionalidade, ou mais evidente, o enriquecimento injustificado, se for semelhante, como creio que é essa a ideia dos peticionários, ao enriquecimento ilícito, as duas iniciativas legislativas aprovadas pela Assembleia da República nesse sentido, na legislatura anterior, foram ambas rejeitadas pelo Tribunal Constitucional em sede de fiscalização preventiva, e no que toca à delação premiada, existe doutrina portuguesa que entende que, pelo menos naquela versão da delação premiada em que o pacto com o delator é realizado pelo Ministério Público sem intervenção de juiz e sem a mediação da produção de prova em julgamento, viola um conjunto de normas constitucionais estruturantes do processo penal. Ora, mais uma vez aqui, como os peticionários não definem o que é que entendem por delação premiada ou por enriquecimento ilícito, não se pode afastar, naturalmente, que existam consagrações de uma ou outra da figura que respeitem os imperativos constitucionais e, portanto, por aí também não deveria haver não admissão. E, portanto, este primeiro exercício serve para confirmar a correção da admissão da petição. Devo dizer que na audição, muito esteticamente, os peticionários também não concretizaram aquilo que não concretizam na petição, aliás, fundamentalmente explicaram que era seu propósito fomentar o debate sobre a questão e, portanto, alijaram qualquer responsabilidade de afinarem os conceitos destes institutos jurídicos. A opinião do relator, devia ter dito, todos estes regimes jurídicos são usados por peticionários como instrumentos de combate à corrupção. Na opinião do relator, que está aí expressa e muito sinteticamente, nem em termos de necessidade, nem em termos de adequação, nem em termos da bondade material dos institutos, me parece que avançar para um ou para outro nas configurações que são geralmente conhecidas faz sentido. No que toca àquilo que deve ser a posição desta comissão, bom, a petição tem mais de 4 mil assinaturas e, portanto, deve ser, nos termos da lei das petições, apreciada em plenária, como tal remetida ao Sr. Presidente da Assembleia da República. A petição deve também ser remetida aos diversos grupos parlamentares para se entenderem, fazerem acompanhar a discussão da petição em plenário com iniciativas legislativas ou de referendo, que é, aliás, o que pretendem os peticionários, e, finalmente, a petição deve ser publicada no Diário da Assembleia. Perdão, este relatório deve ser publicado na Assembleia da República, se aprovado, e, portanto, também deve ser remetido ao Presidente da Assembleia da República para esse efeito.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade. Estamos em condições de passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade, com os nossos agradecimentos ao relator. Não há pareceres da Subcomissão de Ética. O nosso conselheiro António Cluny já se encontra na Assembleia para a audição prevista para as 11h30. Portanto, dou por concluída esta reunião. E pedia aos senhores e senhores deputados que dentro de 5 minutos comparecessem na sala para a audição do nosso membro no Eurojust. Então, até já.